nós temos compartilhado com você as notas técnicas da Rede de Pesquisa Solidária. E vamos a detalhes da nota 36. Crianças e jovens menores de 12 anos permanecem sem acesso à vacina para Covid no Brasil. Este é o foco do boletim. Apenas 8% dos jovens de 12 a 17 anos contam com imunização completa. Isso é lá no início, né, do mês de outubro, esse número avançou um pouco. Bom, mas é um momento de retorno às aulas presenciais e, claro, muita preocupação, né, para essa população com menos de 18 anos, que representa 25% da população do país. Então fica a preocupação com as medidas de segurança, o acompanhamento de testes, a incidência de casos, hospitalizações, tudo isso relacionado a esta faixa etária. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Lorena Barberia, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ela é da FEFELES, da USP, e, claro, da Rede de Pesquisa Solidária, sempre aqui com a gente. Tudo bem, professora Lorena? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, bom dia.
Muito obrigada mais uma vez por trazer os detalhes, compartilhar esse assunto com o nosso ouvinte, como temos feito, né, com frequência aqui no jornal. Bom, este é focado neste grupo etário que está retornando às aulas presenciais. Não é? Algumas exceções, mas grande parte retornando nas escolas no país todo. E há uma preocupação de vocês, especialmente com relação ao esquema de vacinação, que está avançando, né, professora Lorena? Mas o que é que vocês apontam em relação à vacinação? Crianças não, e adolescentes, uma parcela já vacinada.
Sim, então, exatamente, nós estamos muito preocupados e procurando nessa nota, lembrando como você lembrou, é a nota 36 de um trabalho sistemático baseado em evidências e em análises desses dados para alertar como melhorar as políticas públicas. Então, a preocupação que traz a rede nesta nota, que conta com pesquisadores ao longo da federação, é justamente essa questão que a gente está procurando lembrar. A vacinação dos adolescentes só começou em setembro no país. Então, estamos no início da vacinação dos adolescentes e a gente não conta ainda com nenhuma vacina autorizada para as crianças menores de 11 anos. E precisamos, então, estar muito alertados e preocupados com esses grupos, porque são grupos que estão no início, no caso de adolescentes, de começar a ser imunizados, mas precisam completar o ciclo. E precisamos também estar preocupados e cobrando os gestores como estamos protegendo as crianças mais vulneráveis que não contam com uma vacina autorizada e que também a gente não tem evidências que estamos ainda agindo para procurar vacinas, para assegurar que tenhamos vacinas disponíveis para poder aplicar nessas crianças.
Perfeito. A preocupação é que eles podem desenvolver a doença, podem transmitir, não é? Mesmo sem ter sintomas, o vírus entre eles. Nós temos parcela significativa da população adulta vacinada, a população adulta, me refiro aos professores, mas este grupo ainda, como a professora destacou, e é preocupação na nota, no boletim, está caminhando. As crianças, a gente não tem previsão. Agora, lá fora, que começa a ser testada a vacina em crianças de 5 a 11 anos, não é? Nem o FDA nos Estados Unidos ainda autorizou. Então, nós estamos ainda distante dessa realidade aqui no Brasil. Por isso, essa preocupação adicional. Além da vacinação, que outras preocupações vocês têm?
Então, a segunda preocupação, então, primeiro, quando você tem um grupo vulnerável, que a gente sabe que não tem ainda cobertura vacinal ou não tem acesso à vacina, no caso das crianças, a gente precisa pensar como estamos agindo para proteger essas crianças. Estamos testando elas? Que diz os protocolos das escolas sobre que tipo de testagem se está fazendo ao longo da federação nas escolas tanto no ensino médio como no ensino fundamental. E mostramos que, na maioria das escolas, o que está acontecendo é que simplesmente existe, na maioria dos casos, um protocolo de encaminhar para testagem, mas não existe um programa de testagem ativo nessas escolas. Quando contrastamos isso com Estados Unidos, com Europa, com os lugares onde estão com taxas de positividade muito menores ainda nessas escolas, a gente vê que tem uma testagem periódica, semanal, de crianças para procurar proteger essas crianças antes delas ingressarem no ambiente escolar. Então, a gente está trazendo essa preocupação de que a gente tem uma abordagem e os dados mostram que testamos proporcionalmente à parcela que essas crianças e esses adolescentes ocupam da população, testamos eles proporcionalmente em quantidade muito menor, primeiro, e segundo, que as taxas de positividade, quando abriram as escolas, aumentaram as taxas de positividade nesses grupos, nessas faixas etárias. Isso chama mais atenção, é um fator muito preocupante, especialmente nos adolescentes, onde a gente mostra que a taxa de positividade é 20% dos adolescentes no estado de São Paulo, porque isso implicaria que nós precisaríamos estar reforçando a testagem e reforçando detectar casos nessas faixas etárias. Então, a rede está procurando trazer uma questão. Para pensar em a proteção das crianças e adolescentes, a gente precisa pensar na vacinação, nos protocolos, na testagem e todo esse pacote de medidas estar sendo coerentes para garantir maior saúde e segurança a essas faixas etárias.
Sem dúvida alguma, professora Lorena, fica essa preocupação. E é claro que a gente não fala com frequência dos casos em crianças e adolescentes, mas eles são hospitalizados, acabam precisando sim também de ventilação mecânica, outros cuidados, morrem por Covid no Brasil, né? Tem um índice que vocês colocam inclusive no boletim, vocês detalham, que é a letalidade hospitalar, né? Nessa faixa etária.
Sim, então essa parte da nota é muito importante, porque algumas vezes a gente tem a impressão, nessas crianças e em adolescentes, quando elas se infectam, não é muito grave. E o que a gente está procurando mostrar é, em geral, é verdade, tem a percepção, quando a gente compara, a gente sabe que a letalidade, ela é muito maior nas pessoas de idade. Só que a gente precisa pensar e olhar que, primeiro, temos vários riscos para a saúde das crianças e que a gente tem evidências de que as crianças adoeceram e foram ingressadas em hospitais, nos dados que a gente analisa, tanto de 2020 como de 2021, vemos uma elevação importantíssima de hospitalizações de crianças e adolescentes. Algumas que chegam a óbito e algumas que ficam com sequelas que duram mais de 12 semanas. Então, que precisam de cuidados intensivos inicialmente no hospital e que depois precisam, algumas vezes, de cuidados ao longo de vários meses. Mesmo crianças com sintomas mais leves, existe na literatura e está se documentando agora no Brasil o que se chama de Covid longa. Então, mesmo crianças que talvez tenham uma infecção mais leve, ou que parece mais leve, podem ter um risco de desenvolver esse tipo de sequelas. Então, a gente está mostrando com os dados de mortalidade que temos uma letalidade de Covid de 5% nas crianças. Essa letalidade é altíssima e a gente precisa alertar a sociedade que essa é uma faixa etária que a gente não deveria estar vendo esse nível de letalidade por infecção de Covid. Então, existem sim riscos e essas taxas, elas são superiores às taxas que a gente vê em outros países. Então, precisamos estar preocupados porque a gente tem evidências de que as crianças e as adolescentes no Brasil tivemos óbitos tanto em 2020 como em 2021, que aumentaram nos períodos no qual piora a pandemia. Agora, nesse momento, a gente está vendo que avançamos muito com a vacinação. mas agora seria exatamente o momento de agir para proteger quem está mais vulnerável, que são esses grupos.
Ou seja, a testagem que nunca foi relevante, mas nunca foi dada a importância necessária desde o início da pandemia, agora, para especificamente este grupo, seria uma medida importantíssima, quer dizer, testagem das crianças para poder acompanhar o número de infecções e outras medidas que nós aqui, inclusive, detalhamos, não é? Com o pesquisador do Observatório Covid-19-BR, professora, mas a gente pode complementar outras medidas importantes, não é? Porque a partir do dia 3 de novembro, não vai se exigir nem aquele distanciamento mínimo. Então, máscara, álcool em gel, a forma como essas crianças, não é, no momento da alimentação, que cuidados devem ser seguidos dentro e fora da sala de aula, enfim, essas medidas todas também são fundamentais neste momento.
Sim, são fundamentais. A gente precisa realmente, como sociedade, e nós estamos aqui para isso, trazer esse debate para os gestores de que não é um momento para a gente estar flexibilizando e colocando medidas que podem produzir aumentos no número de casos e no número de infecções. Então, a gente precisa reforçar e fortalecer as medidas de prevenção. A pandemia não acabou. Especialmente nesse momento, que a gente não está no momento que precisamos estar pensando, por exemplo, em abandonar o uso de máscaras, abandonar o distanciamento físico, abandonar a priorização da ventilação. Precisamos estar muito alertos e pensar especialmente como podemos aprender do que aconteceu em 2021. Se nós estamos mostrando que aumentaram as infecções, aumentaram os óbitos, aumentaram os problemas, a gente precisa rever o que está acontecendo nos protocolos que podem ser melhorados e fortalecidos, não flexibilizados.
Perfeito. E testagem. Olha, tem um dado que vocês compartilham para a gente começar a concluir. Em 2021, no caso do estado de São Paulo, né, que é a nossa realidade mais próxima aqui, apenas 4,6% dos testes RT-PCR realizados na rede pública se referiam a crianças entre 3 e 12 anos e 4,7% a adolescentes entre 12 e 17 anos. Então, priorizar os testes nessa faixa etária, neste momento de retorno às aulas presenciais, seria de fundamental importância. Mais alguma observação, professora Lorena, para a gente concluir?
Só eu acho que exatamente o que você está falando, é muito importante fortalecer e nós reavaliar. Ao longo da pandemia, a rede tem estado muito engajada em falar da importância da testagem e como isso ter sido uma política pública negligenciada na pandemia, que a gente deveria fortalecer e aumentar os esforços. E muito importante fazer isso na faixa das crianças e nos adolescentes, porque os dados que mostra a nota é que as taxas de positividade dos adolescentes são superiores aos adultos. Uhum. Então, ao contrário do que a gente está pensando neste momento, os adolescentes temos um problema muito elevado de risco nessa faixa etária. As taxas de positividade estão superando as taxas dos adultos e nós deveríamos estar, então, pensando em como fortalecer e estar testando melhor esse grupo para evitar transmitir para as famílias, evitar transmitir dentro das escolas e aumentar de novo os casos. Então, é crucial a gente testar. Só porque avançamos com a vacinação, não vamos a poder esquecer da testagem como parte da estratégia de enfrentamento à pandemia. Isso é para 2021 e certamente vai continuar valendo para 2022. Uhum. E a gente também precisa cobrar quando vamos a nos agir e movimentar para garantir vacinas para as crianças menores de 11 anos, porque essa é uma política pública que leva planejamento e leva muito tempo até dar certo e conseguir ser viabilizada.
Vamos continuar acompanhando, inclusive, o trabalho da Rede de Pesquisa Solidária. São detalhes aí do boletim 36 né, a respeito da preocupação dos especialistas, dos estudiosos com o retorno de crianças e jovens às escolas. Neste momento em que a pandemia ainda não terminou, né? Não terminou. A vacinação está sendo ampliada, mas a pandemia continua. Professora Lorena Barberia, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada a vocês.